Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Hoje, terça-feira, 7 de novembro de 2023. Hoje é dia do radialista, viu? Parabéns para nós. E hoje também é aniversário de uma turma boa aqui. Martim Palermo, argentino. Galera lembra muito dele, porque ele perdeu 3 pênaltis em um único jogo. Aí ele ficou marcado por isso. Mas era muito bom jogador. Hoje ele é treinador. Aniversário também do ex-zagueiro que fez história no Manchester United, que também na seleção inglesa, que é o Rio Ferdinand. Jogava muita bola também. Ibson, ex-Flamengo, Santos e Corinthians. Estava jogando até o ano passado, viu? Pelo Nacional de Muriaé. Hoje também é aniversário do Ibson. E para fechar, o goleiro espanhol, o De Gea. Atualmente também nos Diabos Vermelhos, na equipe do Manchester United. E daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai debater o nosso futebol paraibano, trazer informações, né? O 13 anunciou hoje toda a comissão técnica, viu? Divulgou todo mundo, além de também contratações de jogadores, novidades no Galo. Já na Raposa, a comissão eleitoral não aceita pedido de impugnação da eleição complementar. E o Lênin, último eleito, já disse que tem aí boa parte dos jogadores para 2024. No Sertão, o Dinossauro confirma a contratação de um goleiro, viu? Já de olho no Campeonato Paraibano do ano que vem também. Souza, que tem Copa do Nordeste, tem também Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Por falar na Copa do Nordeste, a CBF divulgou o calendário, né, do Nordestão. E um detalhe, sem choques com os estaduais. A competição terá 5 meses de duração. Começa em janeiro, vai até o início de junho. E claro, tem sua participação aqui com a gente. Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 98119-9700. Participa! É o Bate-Bola Campina, viu, pessoal? Que tá apenas começando e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Simbora, né? Começar aqui com o Campeonato Brasileiro da Série A, porque ontem dois jogos marcaram a 32ª rodada. O Santos empatou em 0-0 com o Cuiabá, duas equipes ali lutando mais na parte de baixo da tabela. O jogo aconteceu na Vila Belmiro e não saiu do 0-0. Já em São Januário, no Rio de Janeiro, clássico carioca, Vasco e Botafogo. 1-0 pro Vasco, rapaz. Detalhe, Vasco saiu da zona do rebaixamento, viu? Jogou o Cruzeiro pra zona da degola. Já o Botafogo tá deixando todo mundo sonhar com esse título, viu? Fogão é o líder, com 59 pontos, mas tem um jogo a menos que o Palmeiras, que é o vice-líder, que também tem 59 pontos. Ou seja, com relação ao Palmeiras, o Botafogo segue dependendo apenas de si para ser o campeão brasileiro. Porém, o Bragantino é o terceiro com 58 pontos. Um pontinho apenas do Botafogo. E aí, rapaz, o Bragantino tem um duelo contra o Botafogo, ou seja, um confronto direto. Caso vença o Botafogo, o Bragantino assume a liderança com relação ao alvinegro da Estrela Solitária. Detalhe, hoje Botafogo e Bragantino são as únicas equipes que dependem apenas de si para se tornar o campeão nacional 2023. Palmeiras corre por fora com grandes chances também. Grêmio também tem chance, está no páreo. E aí vem Atlético Mineiro e Flamengo também lutando com pouco menos de chances, mas também estão no duelo. Detalhe para a matemática, né? Porque toda rodada os números mudam. O Botafogo, que já chegou a ter 95% de chance, agora ele tem apenas 39% de chance de ser campeão brasileiro. Já o Bragantino tem 28%, porque depende apenas de si. O Palmeiras tem 26%, como eu já expliquei, o Palmeiras ainda depende de um tropeço do Braga e do Botafogo, né? Nas próximas rodadas, e que ele siga vencendo. Flamengo e Grêmio tem aí pouco mais de 2% de chance. O Flamengo tem isso porque tem um jogo a menos também, justamente contra o Bragantino. E o Atlético Mineiro, 0,45% de chance de se tornar o campeão nacional. É chance aí de permanência no Campeonato Brasileiro, né? Vamos lá, para a parte de baixo. Coritiba e América Mineiro, esses aí já se abraçaram e vão jogar a Série B. 0%, não dá para escapar mais não. Goiás tem 27% de chance, Vasco 71%, Santos 73%, Cruzeiro 73%, Bahia 76%, Corinthians 89%, e a partir daí já é com mais de 90%, chances muito claras e óbvias de permanecer. Isso chance de permanecer, viu pessoal, não é chance de cair não. E vaga na Libertadores... Rapaz, o detalhe é que o Botafogo até pouco tempo estava com 100% de vaga na Libertadores. Agora nem isso mais, viu? 99% de chance, lógico. Uma ótima chance ainda, mas possa ser até que, se tudo desse errado mesmo para o time do Tiquinho Soares, o Botafogo ficasse fora. Isabel Rodrigues já está por aqui comigo, está olhando para minha cara, acha que está querendo entrar no circuito. Isabel, bom dia para você. E aí? É cavalo Paraguai mesmo ou você acha que ainda dá pro fogão?
Isabel Rodrigues.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Toinho. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu já vou pedindo desculpa, pô, tô um pouco fanha, mas é a mudança de clima da quintura de Patos pra aqui, né? Que já hoje amanheceu chovendo, mas é isso. É, eu acho que ainda dá pro Botafogo. Deu aquela apimentada, né? Que ele tava muito entregue já, né? Ah. Tava muito entregue, então deu uma apimentada. Inclusive, semana que vem eu vou pra um jogo do Palmeiras, viu? Do seu Palmeiras. Vou pra Barueri com o nosso querido Afonso, que está em São Paulo. Ele vai me levar pra Barueri pra assistir Palmeiras e Inter. É, mas, assim, foi bom esses tropeços do Botafogo.
Eu tô me organizando pra ir pra Fortaleza e Palmeiras. Aqui pertinho. Só que eu só vou se o Palmeiras ainda estiver no pátio.
Mas assim, esses tropeços do Botafogo foram bom para dar uma apimentada no campeonato. Eu ainda acho que dá pro Botafogo. Vai depender muito, assim, do comportamento no próximo jogo.
Eu acho que não dá mais, né, Isabel? Eu acho que o mental já era, viu?
É por isso que eu digo, acho que vai depender muito do próximo jogo. Porque querendo ou não, apesar de que o Vasco tá lá na parte de baixo, mas é um clássico. Então, assim, a gente releva um pouco essa partida de ontem. Mas, assim, a partir da próxima partida, a depender de como vai ser o comportamento, do resultado e tal, aí eu consigo ter mais uma certeza. Mas que foi bom pra apimentar a competição, foi muito bom. E você estava falando das chances, né, de Libertadores, que já foi 100%, que caiu. É, eu lembro que o Botafoguense, quando começa o campeonato, ele já começa. Faltam tantas rodadas para se livrar do rebaixamento. Então, é mais ou menos isso. Virou um pouco a conta, mas agora já existe a preocupação, né, de nem vaga de Libertadores. Mas isso aí eu acho meio impossível.
Que
é impossível. Mas
teria que perder tudo.
É, o título... ficou agora mais emocionante essa briga pelo título. E se o Botafogo desperdiçar, assim, eu acho que em tanto tempo, fazia muito tempo que não tinha tido uma chance dessa, né?
É, chegou a abrir 14 pontos. Foi o último título, né? Em 2009 o Palmeiras perdeu um título semelhante, mas eram menos pontos, eram 9 ou 10 de vantagem e ainda tinha muita rodada. Tinha umas 11 ainda e aí ele perdeu. Ano passado o Arsenal perdeu a Premier League pro City.
Mais ou menos desse modelinho, né?
Mais ou menos assim, só que eram 10 pontos, restavam 6 rodadas, só que o City tinha jogo a menos.
Sim.
Nesse caso é o Botafogo que tem jogo a menos. Então a chance do Botafogo ainda é boa. Mas eu acho que o emocional já era. Agora eu acho... Bruno...
Será que não ter trazido um técnico, ter efetivado o Lúcio Flávio pesou?
Acho que sim. E aquela virada pro Palmeiras é um negócio pra...
Aquilo ali foi uma loucura.
Apagar qualquer fogão, meu amigo. E eu acho também que... Agora, Bruno, aí você é palmeirense, tá falando isso. Mas eu tô achando que é Bragantino, viu?
Diga aí, imagina o Bragantino vir comer pelas beiradas.
O Bragantino tem tudo pra ser campeão, porque joga com o Botafogo em casa.
Exatamente.
Joga com o Botafogo em casa, ganhou do Palmeiras em casa, tem Flamengo também, então o Bragantino tem uma tabela perfeita. Agora tem que decidir, né? Tem que pegar esses jogos grandes e decidir.
Não pode esmorecer como o Botafogo esmoreceu, né?
Só um detalhe, pessoal, pra fechar aqui de Série A, a rodada 33 já começa amanhã, né? Com Inter e Fluminense, América Mineiro e Curitiba, São Paulo e Bragantino, o jogo interessa demais ao Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza, aí teremos o grande jogo que é Flamengo e Palmeiras. Eu acho que se o Palmeiras ganhar esse jogo do Flamengo, que eu acho difícil, acho que é mais para empate ou perder, se o Palmeiras ganhar, aí sim, o Palmeiras já tá na briga, né? Mas se credencia sim a ser campeão. Mas vai depender muito, porque o duelo é difícil. Aí na quinta é que o Botafogo joga, vai jogar contra o Grêmio, que é outro que também tá com chances de ser campeão. Então a vida do Botafogo tá muito, mas muito complicado. Mas daqui a amanhã a gente fala mais sobre Série A e Campeonato Brasileiro. Outro assunto aqui que eu separei para os destaques do dia foi a convocação ontem do técnico Fernando Diniz, né? Ontem ele, na sede da CBF, convocou os jogadores para o jogo contra a Colômbia fora de casa e a Argentina no Maracanã. Detalhe que são dois jogos muito difíceis, viu? O Brasil, que não venceu nenhum na última data FIFA, agora tem essas duas pedreiras. Alisson, Ederson e Lucas Perry foram os goleiros. Carlos Augusto, Renan Lodi e Emerson Royal, os laterais. Defensores, né? Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga e Rodrigo. Lembrando que o menino Ney tá machucado, só jogando que vem. Atacantes, Vinícius Júnior, Rafinha, Pepe, João Pedro, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Paulinho do Atlético Mineiro e Endrick Felipe, de apenas 17 anos e 3 meses, desde Ronaldo, em 94. Não tínhamos um jogador tão jovem convocado para a seleção, Isabel.
São duas constatações a se fazer por nós, principalmente, aqui nessa convocação. A primeira é a do Endrick, né, que é novo demais, mas que já mostra uma maturidade muito grande, mesmo com a pouca idade. E aquele jogo contra o Botafogo mostrou aquilo.
Ele foi convocado
ali. Exatamente. Ele foi muito frio nas palavras. Não pesou pra ele, chamou a responsabilidade. E outra constatação é o Matheus Cunha, que não tá, né?
Sim.
Ele que esteve nas últimas listas e agora fica de fora, mas perdeu realmente esse espaço, né?
E o Tiquinho perdeu a oportunidade, acho que naquele jogo também, viu?
Porque o Tiquinho deu uma caída de produção, né? Teve uma queda de produção mas eu acho assim que esse restante de campeonato pode ser que ainda ele consiga cavar uma convocação mais futuramente. Ainda tem outra convocação esse ano, não, né?
Não é a última data. A última data FIFA, depois só ano que vem. E tem inclusive.
E será que o Diniz fica? Porque, né? Eu acho que merecia ficar.
Agora eu acho que ele merecia ficar só na seleção. Porque.
Pra ficar de jornada dupla pro Fluminense. Ele já conquistou o título da Libertadores, eu acho que já cumpriu tudo. Seu papel.
Depois do Mundial agora com o Fluminense.
Sim, falta o Mundial, exatamente.
Ó, Endrick, só pra gente ter detalhe aqui, né? Que eu tenho um amigo que capaz de estar ouvindo. Meu amigo disse que o Endrick é um jogador normal. Olha só o normal. Estreia como profissional, 16 anos e 77 dias. Primeiros gols, 16 anos e 96 dias. Primeiro título, 16 anos e 103 dias. Primeiro gol em final, 16 anos e 255 dias. Primeiro gol na Libertadores, 16 anos e 321 dias. Primeira convocação, 17 anos e 108 dias. Assim, ele pode até não virar um grande jogador. Pode ser um Alexandre Pato, que era nesse nível quando surgiu. Mas dizer que é normal, acho que não é normal, não. 11:20, intervalinho, já a gente chega com informações da nossa Paraíba Boa. 11:22, de volta aqui com Bate-Bola Campini, tem a participação da galera, né? Vamos lá. O Alisson Alves, ele tá dizendo, tá bom de fazer um torneio do time do Vilar com o time do Diá. O que ganhar, disputa o Paraibano. Deus ajude minha raposa. A gente riu, Alisson, porque eu nunca vi isso nesses meus 10 anos de jornalismo esportivo e 33 de idade também não vi, não. Bom dia pra você, meu amigo Bruno Rafael. Ei, será que o Fogão vai ser o cavalo paraguaio? Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. Ele diz: ei, só a minha raposa querida, que tem dois treinadores e dois presidentes. Na verdade, são três presidentes. Três presidentes.
Tem exercício também.
Tem um exercício. Se ele contratar um treinador também, aí pronto. O Jorge Araújo tá mandando um meme aqui do Fogão. Calma que o Fogão tá descendo. Aí é a imagem de uns rapazes fazendo uma mudança, descendo com um fogão de quatro bocas. E ele tá dizendo: segura o Verdão. Rapaz, será? Estão me fazendo sonhar, viu? Um bom dia especial para todos os radialistas. Quanto melhor o radialista, mais bem informados são os ouvintes. Parabéns! É a mensagem aqui do Tião da Mata. Tamo junto, Tião. Obrigado aí pelas felicitações. Tem mais mensagens por aqui, daqui a pouco a gente traz, porque agora a gente fala de basquete.
Basquete!
E a Unifacisa perdeu, né? Perdeu a primeira no NBB 23-24. E aí deu uma despencada na tabela, né? Porque estava no topo por conta dos ótimos resultados e porque algumas equipes estavam com jogos a menos. Agora a Unifacisa está em sexto, caiu algumas posições. Mas ontem foi derrotado fora de casa para o Paulistano pelo placar de 67-55. Eu não tive a oportunidade de assistir o jogo, mas enfim, para quem acompanha basquete e sabe que esse NBB tem um equilíbrio muito grande, é um resultado considerado normal, né, Isabel, jogar fora de casa. O bom mesmo é que a Unifacisa, nessas quatro primeiras partidas, três foram fora e apenas um em casa.
Começa a tabela bem ruim, né? Assim,
complicado, né? Mas ela conseguiu três vitórias em quatro jogos, o que nos anima para que, como eu até destacava ontem, que essa gordurinha dure até para uma reta final tranquila para classificar bem para os playoffs, né?
Foi um resultado normal fora de casa e a gente fica naquela naquela ansiedade de ver: ah, não, tá só ganhando, não vai perder mais nenhuma. Mas também não é assim, né? Existem essas oscilações, é um campeonato muito longo, então é muito normal que oscila. Agora, uma coisa que me preocupa são as lesões. O Gerson tá fora. Semana passada, contra o Bauru, ele machucou, rompeu o ligamento, são 8 meses, tá fora da temporada.
Fora.
E ontem, o Antônio se machucou também. Não é tão grave como o Gerson, mas ele vai ficar algumas partidas fora em tratamento. Então, assim, isso é preocupante, porque acho que temporada passada a gente praticamente não teve lesão. Eu lembro que o Covalan passou por uma cirurgia, mas foi apendicite, outra coisa que não teve nada a ver, assim, de lesão. Mas esse ano, com tão pouco tempo de campeonato, já ter duas lesões, e uma delas muito grave, né? Que LCA é bem complicado, um tratamento longo, cirurgia e tal. Então, é o terror dos atletas, né? Essa fratura, essa...
E principalmente fratura de basquete, de ligamento, né? Porque são jogadores muito altos, sim, que saltam bastante e o impacto no joelho é muito grande. É
complicado. Então, assim, aquele banho de sal grosso pra ninguém se machucar mais, até porque no basquete os elencos são bem enxutos. Então, eu acho até que a Unifacisa vai ter que ir pro mercado novamente. Né? Porque eles fecham, geralmente quando começa a competição, eles fecham o elenco. Eles já ficam, é aquele ali o elenco, mas eu acredito que vão ter que ir pro mercado, principalmente por conta da perda do Gerson, que tá fora da temporada.
Muito bem, 11h26, a gente muda de assunto, volta a falar de futebol e destaca o Souza.
Souza!
O Dinossauro anunciou a contratação do seu primeiro goleiro, de olho nas disputas das competições que terá pela frente na próxima temporada. Trata-se do experiente Bruno Fuso, de 35 anos. O jogador tem passagem pelo Atlético Mineiro, viu? Entre as contratações e renovações, esse é o sétimo nome confirmado para 2024, que terá no comando o técnico Renatinho Potiguar mais uma vez. Velho conhecido do território nacional, né, Bruno Fuso, disputou a Série D 2023 pelo Operário. E, além disso, o arqueiro já passou por grandes clubes como Atlético Mineiro, Náutico, Ponte Preta também. É, detalhe, viu, que o Bruno Fuso já defendeu 13 também, então não é a primeira vez dele no Campeonato Paraibano, já defendeu o Galo da Borborema, o Bruno Fuso. E aí, só confirmando os nomes do Souza, até aqui temos Alexandre Aruá, Breno César, Iranilson, Herbert Christian, Leozinho e Michael Potiguar, além agora do Bruno Fuso. Então, o dinossauro também começando a se movimentar no mercado. Inclusive, tem uma participação do Renato, e ele diz: bom dia, Bruno e Isabel, você sabe falar se o Nacional já tem atletas apalavrados? Ontem a gente trouxe, viu, Renato, também os primeiros nomes do Nacional, inclusive o Kaique, que já jogou o Campeonato Paraibano por 13, Souza, também CSP, ele mesmo se antecipou ao clube, né? Ele que divulgou, não foi, Isabel?
Que mal largada.
Foi até uma arte.
Eu acho que aquilo é arte que o clube fez e mandou pra ele. Só que disse, não solta agora. Esquecer de dizer, não solta
tá
agora.
Tá tudo certo na arte, o cara postou.
Ele se antecipou. E tem o Moreilândia também.
Moreilândia.
Que foi muito bem. Eu achei que o Nacional acertou demais em ter conseguido segurar o Moreilândia. Quando eu digo conseguir segurar, é porque o Nacional tinha um time muito bom esse ano. Fez uma ótima Série D, mas ano que vem só tem o Paraibano. Então vai ser muito difícil segurar esses atletas. A gente vê aí o Léo Cereja, que fez uma boa Série D e já foi pro 13, né? Já está confirmado no 13. Então vai ser complicado de segurar atletas, principalmente os que se destacaram. E o Moreilândia foi um deles. Então, assim, ali nos volantes, então começou muito bem.
E o problema do Canário é calendário também, né?
Calendário.
Só tem o Paraibano, então tem que ser um tiro certeiro, e aquela questão, né? A concorrência contra 13, Souza e Botafogo termina sendo até desleal, né? O 13 já sofreu muito com isso, conseguiu dar a volta por cima, agora é a vez de Nacional, Souza, o próprio São Paulo Cristal, que disputou Série D recentemente, tentar, né, atrair jogadores para jogar apenas 14 datas, que é o Campeonato Paraibano.
Exatamente, vai ser complicado, mas assim, são poucos nomes, que a gente só tem dois até agora, o Kaique, o Kaique eu não faço ideia como esteja agora, nesse momento, mas o Moreilândia a gente sabe que é um bom jogador, e eu acho que tem um espírito de liderança muito bom, vai ser uma peça importante para o Nacional de Patos nessa temporada que vem aí.
Muito bem, 11 horas e 30 minutos, a gente está esperando aqui o repórter CBN, mas daqui a pouquinho tem informações do Campinense. Ontem teve entrevista lá no Renatão do presidente em exercício, o José Trajano, o assessor jurídico também, o Gustavo Targino, também falou e explicou um pouco da situação do Campinense, e a expectativa é que as coisas se resolvam essa semana, de uma vez por todas. O Lene está de olho já nas contratações, mas daqui a pouco a gente traz, porque chegou o repórter CBN, informações nacionais, já já a gente volta.
Bate-bola Cantina. Apresentação, Bruno Rafael.
11h35, de volta aqui com Bate Bola Campina, e tem a participação da galera, Genilson Mota. Já estou na escuta. Valeu, Genilson. Obrigado, viu? Bom dia pra você também. Almeida tá ligado aqui conosco. Bom dia, nobre amigo Bruno Rafael. Uma terça-feira abençoada pra você e família, assim como toda a sua equipe. Tamo junto, Almeida. Xuxa 13 anos também tá acompanhando. Bom dia, Bruno e Isabel. Olha, eu acho que não dá mais pro Botafogo. Falando aí do Alvinegro da Estrela Solitária, que já ficou muito solitário na liderança do Campeonato Brasileiro, hoje não tá mais, não. Heriberto tá dizendo, opa, não, vamos secar o Botafogo, não. Heriberto colocou que o Botafogo ia vencer ontem, 2-0 Vasco. Heriberto, eu acho que os seus palpites é que estão prejudicando. Mas valeu, Heriberto, tamo junto. E ele mandou também logo cedo um bom dia e um feliz dia do radialista pra todo mundo. Valeu, Heriberto. Ivan Oliveira também tá ligado. Bom dia, Bruno e Isabel. Eu acho que o Botafogo entregou o título pro Bragantino. O Bragantino vai ser campeão. Ivan Oliveira de Centenário. E detalhe, viu, pessoal? Quem não acompanha muito futebol, eu tô, por exemplo, minha esposa. Minha esposa não acompanha muito. Cheguei, então, o Palmeiras joga com o Bragantino. É jogo difícil. Ela, com o Bragantino é jogo difícil. Porque acha que é aquele Bragantino. Mas não.
O Bragantino tinha realidade há alguns anos, né? Depois que a empresa assumiu, está sempre ali na parte de cima da tabela.
Se o Bragantino for campeão brasileiro, é muito, mas muito merecido. Sim. É a coroação de um trabalho muito organizado. Agora 11h37, já falamos muito do futebol nacional. Vamos falar do Campinense? Campinense! Simbora, né? Destacar aqui o rubro-negro, porque ontem, né, teve uma entrevista coletiva lá no Alto da Bela Vista. O José Trajano, que é o presidente em exercício, e também o Gustavo Tagino, que é o assessor jurídico, explicaram alguns pontos do momento atual do Campinense, dessa indefinição de quem vai assumir, quem fica, quem não fica. A própria comissão eleitoral, né, emitiu uma nota destacando justamente que não aceita pedido de impugnação da eleição complementar, que foi aquela que deu a virada do Lene. Mas vamos ouvir, né, a palavra do Gustavo, né, o Gustavo Tagino, e também do José Trajano, eles explicando. Principalmente, eu acho bom a gente prestar atenção no que o assessor jurídico fala, que é a parte técnica, que aí ele vai explicar tudinho pra gente. Vamos ouvir.
Se você fizer uma leitura no que foi posto na decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, ela é bem clara. Eu tô com ela aberta aqui e vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Campinense proceda ao recolhimento e contabilização em urnas em separado os votos dos agravantes, que são os 19 postulantes. Então, assim, a decisão foi cumprida, a comissão eleitoral marcou uma nova data para apurar esses votos. Porém, a comissão eleitoral não proclamou nenhum tipo de resultado com relação ao somatório ou não desses votos. A única proclamação que existe até então, do meu conhecimento, foi a proclamada no dia 22 pela Comissão Eleitoral, onde reconheceu o candidato Rômulo como o presidente eleito. Porém, nessa própria decisão, o Tribunal de Justiça também concede, a título de tutela de urgência, a suspensão da posse do Rômulo. Então, assim, ao meu entender, na condição de advogado que sou constituído pelo presidente Trajano, pelo clube, Campinense Clube, a gente não pode tecer um comentário. Quem tem direito a ocupar o cargo de presidente? Porque tudo isso aí vai depender ainda de decisões, de recursos administrativos, e provavelmente um dos postulantes ingressar com algum tipo de ação judicial para na justiça conseguir decisão que lhe seja favorável. Então a gente não pode, né, dizer agora quem provavelmente vem a ocupar a cadeira de presidente do clube, né? Quem são os conselheiros eleitos? Até porque está sub judice. A gente não tem ainda a apuração final do resultado em razão dessa judicialização e dessa decisão judicial pelo segundo grau.
O aguardo de qualquer ação administrativa, ele tem um time. E para mim o time é essa semana. Eu não posso mais esperar isso, até pela questão de responsabilidade. Eu não posso ficar ad eterno esperando decisões que podem vir urgente e pode demorar aí algum tempo. Então nos cabe, e é por isso que é a responsabilidade de, como presidente, de atuar. Nós vamos atuar administrativamente, entendeu? E nós já estamos atuando administrativamente, né? Quando nós assumimos, né, nós já pagamos uma folha salarial. Que é aquela velha história, se entrar recurso no clube, tenha certeza absolutamente que a gente vai honrar os compromissos do clube. Agora, tem algo que nos impede, por exemplo, eu já faz quase 60 dias que a gente ganhou uma liminar, a justiça nos concedeu uma liminar para acesso às contas bancárias, e até hoje nós não temos. Aí as pessoas aqui, às vezes, que eu não participo de grupo, mas me colocam certas questões, porque o gramado está ruim, faz 60 dias que assumindo, eu tenho que ter recurso financeiro para fazer qualquer coisa.
Muito bem, né? Tá aí a palavra. Primeiro você ouviu o Gustavo, né? Gustavo Tagino. E na sequência o José Trajano aí como presidente em exercício. começar pelo fim, pelo que o José Trajano destacou. Ele espera, pelo que eu entendi, ele espera que isso seja resolvido essa semana, porque parece não, acho que ele deixou claro, ele não tem intenção nenhuma de ficar por mais dias, e por mais que ele tenha que ficar, digamos que se arraste meses, ele precisa ter pelo menos acesso à conta bancária do Campinense para tentar contratar, pagar, resolver, pedir emprestado, enfim.
Se ele... Eu acho que ele sequer pensou em algum planejamento, porque
ele achou que acabava agora de primeiro, né?
Exatamente, é difícil essa situação do Campinense e fica se arrastando, né? Nessa confusão inteira, só quem sai prejudicado é o clube e o torcedor, né? Porque o torcedor, no momento, obviamente que olha toda a situação interna do clube, mas quer saber do futebol, que é o que leva ele pro estádio lá pra poder torcer pelo clube e que o clube saia dessa situação esse no ano que vem, né?
Ó, sobre a outra parte, né? A parte que o Gustavo Targino explicou, né? Que a decisão judicial pediu para que fosse feito do jeito que foi. Eu, particularmente, achei errado. Eu acho que a eleição deveria ter zerado e incluído os nomes e vamos pro voto. Talvez o resultado fosse o mesmo, talvez. Talvez fosse diferente, talvez. A gente não sabe. O se não existe. Mas eu, por isso que tá dando margem para Rômulo se achar o presidente eleito, e tá dando margem pro Lênin também se achar. Então eu acho que começou errado pela decisão da justiça, que deveria ter zerado o game e não tido uma prorrogação de uma eleição. Isso eu nunca vi em canto nenhum. Daqui uns dias o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, vai ter que intervir nessa eleição do Campinense, porque não tem condições. E aí, Isabel, o Lênin, né, ele falou ontem, inclusive, com o pessoal da CBN lá em João Pessoa, né, falando que já tem 12 jogadores, já estão pré-contratados para a próxima temporada da Raposa. E, beleza, tá tudo acertado, mas quem é que vai assinar o contrato dessa galera?
É, e por outro lado, o Rômulo disse que também já tem uns 11. Então aí fica complicado, né? Será que vão juntar, fazer uma fusão, como em Dragon Ball, fazer uma fusão e dar um time, já 11 de um lado, 12 do outro, então pronto, o time tá montado, né?
É fazer o que o Alisson disse aqui no início, né? Um jogo de um contra o outro, quem ganhar fica pra disputa do Campeonato Paraibano. Enfim, a gente termina brincando, mas é uma situação delicada demais mesmo. Todos os torcedores que eu converso e até que se manifestam aqui com a gente... Estão totalmente sem esperança, desacreditados.
Só quem agradece a situação são os rivais, né? Os adversários, porque ano que vem vai ser muito acirrado o Campeonato Paraibano. E com tudo isso, o Campinense larga muito atrás.
Ó, o Fernando Ricardo diz, bom dia, Bruno. Esses diretores do Campinense se dizem amar a Raposa, mas ninguém tem a grandeza de abrir mão em nome da instituição. É, isso aí seria um ponto, né? Mas... vai além também, viu, Fernando? Não é só abrir mão, não, né? Teria que ser homologado. Porque, vamos lá, digamos que o Lênin abra mão. Sei lá, enfim. O detalhe é que fica, né? Uma galera que é Francisco Diá, outra que é Fernando Vilar. Eu já dei minha opinião
Marcelo
aqui.
Marcelo Vilar, tenha calma. Não misture, não.
Eu disse quem?
Fernando Vilar.
Fernando Vilar. Marcelo Vilar e Francisco Diá. Eu, particularmente, acho que o nome do Diá é mais interessante para o Campinense, por conhecer o Campinense demais, por conhecer a política também, a torcida. Não sei se nessa função de gerente, diretor, treinador, manda tudo. Não sei se nisso. Acho que só para treinar mesmo. Acho que o Diá ainda tem suas credenciais. O Vilar também. Só que pelo Vilar ter uma identificação maior com Botafogo, com 13. Queira ou não queira, o Vilar fez grandes trabalhos em Botafogo e em 13. Mas quando, ó, os times estavam bem financeiramente...
Sim, era outra
realidade. Quando ele veio trabalhar no 13 em 2016, que o 13 estava só as camisas, literalmente, quase que...
Já não rendeu.
Ficou, né? Sem calendário em 2016, né? Eu acho que pro Diá... seria, mas eu tô falando aqui em relação à parte técnica, não tô falando da parte política não, até porque eu tô achando essa situação muito delicada e até vexatória mesmo pro Campinense. O nosso ouvinte aqui, o Osés, diz: bom dia, Bruno, isso é uma vergonha o que está acontecendo. É o sentimento aqui do torcedor, do nosso ouvinte. Agora, 11...
Só para finalizar, Bruno, sim, rapidinho. Quando você para para pensar o que foi o Campinense há um ano e meio atrás e a situação que está agora, a gente não sabe explicar em que momento desandou, né?
Uhum.
Porque vim de uma glória, de um... De conquistas, de título invicto, de acesso, de boas disputas, de organização interna, inclusive.
É inexplicável
tudo que desandou assim tão rapidamente.
É. Muito. É difícil da gente.
A gente tenta procurar a explicação, mas até achar é difícil.
Culpado, até é achar difícil. Culpado é difícil. Até achar culpado nesse momento é difícil. 11h47, a gente faz o último intervalo. Na volta tem informações do 13.
Bate Bola Cantina.
Agora 11h49, de volta nesta reta final de Bate Bola Campina. Ainda tem a participação aqui da galera. Deixa eu trazer aqui o Fernando Ricardo, volta a comentar. Ele diz: a prestação de contas que não aparece é sinal de muita coisa errada. Cadê os responsáveis? / culpados. O nosso ouvinte aqui, o Emerson Silva, diz o seguinte: bom dia. Pela história de Rômulo Leão no passado do Campinense, ele não deveria nem pisar no clube. Tá aqui protestando também. Tem isso também, né? O Rômulo é um cara que, apesar de ter tido muitos votos, a popularidade dele entre a massa não é nada boa. Do Rômulo, né? Mas enfim, nos clubes tem isso, né? Tem clube de futebol, tem essa particularidade. Todo mundo tem o discurso: ah, o torcedor é o principal patrimônio, a razão do clube é o torcedor, e na hora de decidir as coisas, o torcedor tá, fica fora, não vota, não palpita, não opina. O torcedor é só para levar chuva no estádio, às vezes gás de pimenta da polícia, às vezes até violências mais graves, infelizmente é assim.
Chegou uma mensagem agora pelo Instagram, DM, de um ouvinte aqui, acho que é o Saulo. Ele disse aqui na Paraíba precisa ter mais seriedade com gestão. O que o Campinas passa é apenas a forma amadora de conduzir seus trabalhos e só com paixão. Apenas 3 clubes na Paraíba têm uma gestão profissional: Botafogo, Serra Branca e 13. Aí é a opinião do Saulo, que mandou mensagem aqui através de uma rede social minha, o pessoal que segue lá e tá sempre de olho. Um abraço, Saulo.
Eu não posso opinar muito nessa questão de gestão profissional, porque também os clubes também não abrem muito as portas, né? Fica muito na questão do discurso, né? Eu só sei de uma coisa, que no futebol da Paraíba, quando o resultado, quando a bola tá entrando, tudo é bom. Mas quando não é, infelizmente tem muito torcedor também que gosta só de vitória. Não gosta muito do time, não. Ele gosta de vitória.
Só no bem bom.
Defendi o torcedor, agora eu vou criticar o torcedor também. Tem torcedor que só gosta de vitória. E aí, na vitória, ó, é o Real Madrid do Nordeste, é o Barcelona da Paraíba, vamos subir rumo a... Não é nem a Tóquio mais hoje, é Abu Dhabi, enfim, Arábia Saudita. Aí, quando não dá certo, tudo é ladrão, ninguém presta, tudo amador, também tem isso também. Acho que falta transparência. E agora eu vou criticar o dirigente. Falta transparência do dirigente para que o torcedor entenda e seja, fique bem informado, até por nós, que a gente muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Sabe que contratou fulano. Em todo canto do Brasil sabe quanto é que o jogador recebe, a multa, o que é que acontece, o que precisou fazer. Aqui na Paraíba, o maior segredo do mundo é salário de jogador, não sei por que também. 11h52, vamos destacar o 13? 13! O 13 tá naquele modo, né, Isabel? Pintou notificação no seu telefone que o 13 tá anunciando o tempo todo novidades. Muitas não tão novas. Por exemplo, o primeiro anunciado foi o goleiro Igor Rayan. Todo mundo já sabia, e foi um acerto muito grande do Igor Rayan, importantíssimo na conquista do título ano passado. Falei ontem, 13 foi outro depois que o Igor Rayan virou titular. Fez grandes defesas, pegou pênalti na decisão da final, né? Ontem o 13 confirmou mais um jogador, que é o Paulo Júnior, zagueiro, também vai integrar o 13. Ele que foi titular no Sub-20 nesse ano, né? Chegou a compor também o... Não sei se ele chegou a compor o elenco profissional em algum momento, mas vem aí da base do Galo. Paulo Júnior, zagueiro, outro nome. Só que o dia de hoje amanheceu com toda a comissão técnica confirmada. Até porque o 13 perdeu um dos membros pro próprio Botafogo. E ontem o Galo, hoje pela manhã na verdade, o Galo anunciou o William de Matias, todo mundo já sabe que é o técnico, mas o auxiliar dele será o Eric Bess. Não sei se fala assim.
Eric Brez, né?
Brez. É B-E com acento S. E o preparador físico, Rafael Bispo. O Tony Guimarães também como preparador físico. Esse já esteve no 13 esse ano. O grande Júlio Aranha como preparador de goleiros. Também tem uma história grande no 13, na Paraíba, do modo geral. Lucas Bastos, analista de desempenho, também esteve no 13 recentemente e também atuou nas categorias de base do Galo. Então, são os nomes que irão compor a comissão técnica do Galo para 2024. Lembrando que em 2024 o 13 está de geladeira cheia, né? Como diria o nosso querido Bob Esponja. Bob Esponja que tem essa nomenclatura, está de geladeira cheia, mas não é nem dinheiro, é de competições, né? O 13 tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Paraibano, Série D do Campeonato Brasileiro. Por falar em Copa do Brasil, a CBF divulgou ontem, né, o calendário da Copa do... Para falar em Copa do Nordeste, o calendário da Copa do Nordeste começa dia 7 de janeiro, um domingo, com a fase eliminatória, aquela pré-Copa, né? Dia 14, também uma semana depois, também de janeiro, também com jogos da eliminatória. A fase de grupos, ela vai de 4 de fevereiro até mais ou menos 13 de março. E aí inicia-se a fase de mata-mata no dia 20 de março, com a grande final no dia 9 de junho. Clubes que já estão garantidos direto na fase de grupos: América de Natal, Bahia, Ceará, CRB, Itabaiana, Maranhão, Náutico, River do Piauí, Sport do Recife, 13 e também o Vitória da Bahia. Para a pré-Copa do Nordeste vão ABC, Altos, Asa, Botafogo da Paraíba, Confiança, CSA, Ferroviário, Iguatu, Jacuipense, Juazeirense, Motoclube, Potiguar de Mossoró, Retrô, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Souza, também da Paraíba. Então, três equipes paraibanas podem chegar na fase de grupos, mas por enquanto apenas uma garantida, que é o Galo da Borborema. Isabel, eu gostei, porque vai ser uma Copa do Nordeste mais longa também, né?
Sim.
Vai dar mais tempo de recuperação também, já que é uma fase de grupos bem longa também, né? São dois grupos relativamente grandes. 5 meses de competição e sem dar choque com as datas, né?
Isso é importante, sem dar choque com o estadual, com a Copa do Brasil também, né? Que pega esse comecinho de ano. Então é bom porque eu acho que você tem os clubes no seu 100%.
Abril começa a Série D e Série C também.
Exatamente. Que começa antes, né? Porque a D geralmente começava em maio, comecinho de maio.
Eu acho que tá para abril. Pro primeiro fim de semana de abril, as duas.
E o final de Série D, novembro, né? Então a gente já vê ela mais longa também. Então isso é bom porque dá calendário aí a quem tá participando praticamente o ano inteiro. Então 13... e Souza também tem um calendário, pelo menos, a gente não sabe a primeira fase, né? Quanto tempo? Deve ser lá para agosto, setembro, né? Fim de primeira fase de Série D.
Sim.
Mas quem subir, quem chegar e for chegando aí até a reta final, pelo menos até novembro, está em atividade.
Muito bem, vamos agora aguardar os outros nomes do Galo, né? A gente falava aqui dos anúncios do 13, que hoje foi a vez da comissão técnica, a partir de agora, jogadores. Lembrando,
o clube promete um anúncio agora, meio-dia.
Meio-dia, vamos, né?
Falta um minuto.
Falta um minuto, eles esperam acabar o bate-bola, viu? A gente dá só amanhã. Detalhe, Isabel, é que o 13 tem dia 30 a apresentação do grupo todo, do elenco todo. E dia 1 de, de dezembro o início dos trabalhos. Como eu disse ontem, o gramado do PV já está pronto, já está tudo pronto para receber o elenco. Falar no 13, o Jô Paiva, que é 13 anos, diz: quero ver o 13 forte para 2024, para ser bicampeão paraibano e mais ainda fazer um ótimo brasileiro na Série D e também da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. É o Jô Paiva, 13 anos, que está participando aqui conosco. 11h58, Isabel, brigadão, viu? E até amanhã?
Não, negativo.
Mas, rapaz, Isabel...
Estou entrando de férias.
De novo?
De novo nada.
De novo.
Eu já tirei férias em agosto. 20 dias agora, faltam 10 dias. 10 dias e depois eu volto, vou ali fazer um passeio.
Leve sorte ao Palmeiras, viu? Não vá, pelo amor de Deus. Não é momento de esfriar.
Vamos ver. Valeu, Bruno.
Valeu,
até o meu retorno.
Boas férias.
E você que voltou de férias agora, né?
Eu tô
trabalho com... que agora eu que vou descansar.
Eu tô com gás. Valeu. Pessoal, 11h59, a gente vai agradecendo sua audiência. O programa de hoje teve os comentários de Isabel Rodrigues, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Vem aí o repórter CBN, na sequência tem CBN Brasil. Amanhã, a partir das 11, a gente volta a falar muito sobre futebol. Amanhã, quarta-feira, movimentada de rodada do Campeonato Brasileiro. Mercadão paraibano pegando fogo com os anúncios. Daqui a pouco tem, vai aí pro Instagram do 13, já é meio-dia. Será que eles não já divulgaram? Daqui a pouco a gente sabe, mas amanhã no Bate-Bola Campina a gente traz todas as informações do nosso futebol paraibano. Tchau, tchau, pessoal, meio-dia, até amanhã.
CBN, a rádio que toca notícia, também no esporte.